Saúde em Foco. Temas importantes da área da saúde em discussão aqui no Saúde no Ar.
A medicina existe há séculos e a cada dia, a cada momento, se renova. Se renova nas pesquisas, no diagnóstico, na forma de diagnóstico, de tratamento e possibilidade de cura para muitas doenças. Mas apesar dessa renovação constante, ainda são muitas as questões que envolvem essa profissão. Muitos os desafios também. E esse vai ser o assunto aqui do Saúde no Ar de hoje, comemorando antecipadamente o Dia do Profissional, do Médico, homens e mulheres que vão celebrar no próximo dia 18 o seu dia. E para falar sobre esse assunto, os caminhos da medicina, são nossos convidados. Estamos aqui no estúdio, Dr. José Abelardo de Menezes, presidente do CREMEB, também Dr. Robson Moura, presidente da ABM, Associação Baiana de Medicina. Muito bom dia aos dois, Dr. Robson e Dr. José.
Bom dia, Patrícia. Bom dia, ouvintes. Satisfação muito grande estar aqui, mais uma vez, ao lado dessa simpatia de profissional de comunicação que é você.
Muito obrigada.
Bom dia, Patrícia. Bom dia, ouvintes. Bom dia, meu colega e amigo Abelardo, toda a equipe do Saúde no Ar aqui, né, Celso, disponível para a população para esclarecer algumas questões relacionadas à nossa profissão e à saúde da população de forma geral.
Pois é, então ao longo desses anos a medicina ela vem evoluindo, está aí também a tecnologia, né, ajudando, apoiando o profissional na atuação da sua missão, da sua tarefa, da sua profissão. Mas, apesar disso, são muitas também as dificuldades, os desafios. E a gente começa exatamente nisso. O que teremos para celebrar e o que temos para pontuar no próximo dia 18?
Bem, celebrar o dia do médico é celebrar a vida. Eu me recordo de uma campanha que o Sindicato dos Médicos da Bahia fez há muitos anos, cujo slogan era defender o médico é defender a vida. Então, dentro dessa premissa, celebrar o Dia do Médico é celebrar a vida, é celebrar os avanços da ciência médica, é celebrar o amigo médico, é celebrar com quem traz as novas vidas ao mundo, o médico obstetra, o médico pediatra que cuida das nossas crianças, o médico anestesiologista que tira a dor das pessoas que estão sofrendo. E, aliás, aproveito o momento para, nesse dia 16 de outubro, cumprimentar os anestesiologistas pelo transcurso do Dia do Anestesista hoje.
Exato.
Em 16 de outubro de 1846, William Morton fez a primeira demonstração pública de uma anestesia bem-sucedida no Hospital Geral de Massachusetts, nos Estados Unidos. Então, aos anestesistas, o meu forte abraço pelo dia. Continuando a resposta, então, é comemorar com todos os médicos, comemorar com as médicas, o sucesso da profissão, não o sucesso material, mas o sucesso da confiança, da relação de duas pessoas, uma que está sofrendo e outra que está com os conhecimentos curando, aliviando e sendo uma pessoa que possa compreender, né, o sofrimento do ser humano. Nós precisamos, a população precisa reconhecer no médico um ser humano com as virtudes e defeitos de todos os homens. Então, nós nos dedicamos a uma profissão espinhosa, uma profissão gratificante, uma profissão que tem em cuidar do outro o seu foco. E eu penso que é necessário, sim, que todas as pessoas possam reconhecer no profissional da medicina um profissional que está dedicado diariamente. O médico, ele é médico em todos os momentos, né? Numa reunião social, ninguém deixa de fazer uma pergunta para o médico, né? Hoje, com os zap-zaps ou whatsapps, aí é que as coisas mesmo proliferaram. Todo mundo quer ouvir a opinião de um médico, saber a opinião do médico sobre diversos assuntos, especialmente quando se trata de saúde. Então, o médico é médico 24 horas. Ele é médico nas férias, não é? Ele é médico dentro do avião. Eu já tive a oportunidade de atender pessoas em voos mais de uma vez. Então, nós não descansamos nunca, absolutamente nunca. Né? Dentro do hotel, quando você preenche a ficha de check-in, profissão médico. Se prepare, porque se tiver alguma coisa...
Ah, que bom ter um médico aqui. Já dá logo aquela tranquilidade.
Na verdade, eu acho que celebrar... Abelardo foi muito feliz. Celebrar o médico, na verdade, todos os dias são dias dos médicos. Essa semana a gente comemora exatamente porque, apesar de problemas que a gente tem hoje na nossa profissão, nada diferente de outras profissões também, nos fazem repensar, mas com certeza é absoluta de que 99% dos médicos fariam tudo novamente e seriam médicos novamente. Porque com todos os problemas, a gente ainda representa uma das profissões que são reconhecidas e que são tidas como confiáveis pela população, junto com os bombeiros, junto com os padres e junto com os sacerdotes, mostrando que, apesar de todas as campanhas difamatórias que foram e vêm sendo conduzidas nesses últimos anos contra a gente, não nos atinge simplesmente porque temos a cabeça erguida e sabemos a nossa importância. E um médico feliz e um médico bem tratado significa a população melhor assistida. Eu vi isso uma vez do doutor Jatene, que alguém perguntou: por que vocês procuram tanto a questão da financeira, a questão de custos? Ele disse: olha, tudo isso a gente reverte em conhecimento e esse conhecimento é aplicado ao nosso paciente. Então, curar quando for possível, confortar sempre. Eu acho que essa é a grande missão do médico. E não é à toa que a data de 18 de outubro foi escolhida exatamente por conta de um médico, São Lucas, que foi o inspirador maior e o nosso grande líder, vamos chamar assim, espiritual, que nos conduz na profissão de médico, a qual eu abracei há 31 anos e não abrirei a mão dela de forma nenhuma.
Em algumas questões, vamos colocar aqui, já parabenizando a todos os médicos, né? E aqueles que se dedicam de forma humana, muitas vezes ultrapassando limites financeiros, de condições de trabalho e que estão aí nessa luta diária para salvar vidas, para colocar a sua profissão diariamente em prática. O Carlos Prazer está lá no bairro da Liberdade, quer fazer uma pergunta ou uma colocação aqui no programa. Carlos, bom dia.
Bom dia, Patrícia. Bom dia, doutor. E um abraço aí bem grande a todos os médicos, esses homens e mulheres que estudaram para salvar vidas e que estão perseverando. Eu queria colocar uma questão, Patrícia, do médico altruísta, né? Doutor Rodolfo Teixeira. Né? Nem sei se esse médico ainda existe, porque foi um caso que aconteceu há mais de 30 anos, quando o doutor Rubem Teixeira, né, me encaminhou a minha mãe para ele, para uma cirurgia de vesícula, e eu, quando eu procurei no hospital português, ele me disse: Carlos, eu não tenho convênio com a Petrobras. E eu disse: então, doutor, não vai dar para fazer a cirurgia com minha mãe. Ele disse: não tem problema. Levou minha mãe para o centro cirúrgico, operou, me chamou para me justificar porque ela tinha ido para a UTI. Tá? Quando ele veio para dar alta de minha mãe, deu a alta e foi saindo. Eu que procurei ele e ele me disse: olha, o meu valor seria tanto, fica por tanto, você paga como puder, e o da minha equipe é tanto. E 30 dias depois, quando eu fui para a revisão da minha mãe, porque eu dei 3 cheques para ele, estou colocando esse depoimento para mostrar que o mundo é esse aí, o mundo é completamente cheio de altruístas. Poucos são os mercenários e a gente, às vezes, não destaca isso aí. Então, eu gostaria até de ter notícias do doutor Rodolfo Teixeira, cirurgião.
Obrigada.
Obrigado e um abraço a todos os médicos. Que Deus continue abençoando e utilizando essas mãos como instrumento para salvar vidas.
Obrigada, Carlos Prazeres.
Olha, notícias, né? Carlos Prazeres nos emocionou agora nesse depoimento. Por dois motivos. Primeiro, pelo reconhecimento dele ao médico. Segundo, em falar numa frase de duas pessoas extraordinárias da medicina da Bahia. Rodolfo Teixeira, que ele mencionou, mas, na verdade, esse fato deve ter ocorrido com Augusto Teixeira, porque Rodolfo Teixeira é um médico extraordinário, um ícone da medicina baiana e brasileira, mas ele é clínico, ele é infectologista. O doutor Augusto Teixeira é que era cirurgião e era típico esse comportamento dele mesmo. Todos que conheceram Augusto Teixeira sabem que ele tinha esse tipo de comportamento. O doutor Rodolfo Teixeira, felizmente, ainda vive entre nós, ainda participa de eventos na área médica, é o consultor dos médicos baianos. Os médicos, quando têm alguma dificuldade na área da clínica médica e da infectologia, procuram o Rodolfo Teixeira para se aconselhar. E o doutor Augusto Teixeira, lamentavelmente, Deus levou para ser, provavelmente, cirurgião dele.
Também participando com a gente tem a Neuza do bairro da Ribeira e o Odilardo, lá da Mata Escura. Bom dia. Olá, Odilardo.
Bom dia, Patrícia.
Tudo bem?
Como sempre, você é uma bênção de Deus, viu?
Obrigada.
Por isso que eu faço questão de ser sócio dessa rádio. Graças a Deus. Rapaz, hoje é um dia consagrado. Porque eu costumo dizer, como diz a palavra de Deus, ai de mim se eu não evangelizar. E ai de nós se não fosse os médicos, professores e o corpo de bombeiro, como ele falou aí. Porque salva a vida. Eu, Patrícia, que tive realmente um acidente gravíssimo em 2004, certo? E tenho um pouco de sequela, mas agradeço a Deus por eu estar andando, certo? E é uma profissão dedicada, todos... É claro que ele não vai... Deus não agradou a todos, né? O médico que vai agradar, né? Porque você sabe como é o ser humano. Mas eu, nas minhas orações de manhã, eu sempre peço ao Divino Espírito Santo que guie, fortaleça, ilumine os corações desse médico, dando sabedoria para cada vez mais ele descobrir a doença necessária e passar o remédio. Porque ai de nós, se não fosse os médicos e os professores. Que Deus abençoe a cada um deles, certo?
Obrigado, então, Adilardo.
Que o médico dos médicos, que é Jesus, que abençoe e fortaleça o coração deles.
Obrigado, então.
Adilardo, bom dia, obrigado pelas suas orações em nome de todos os médicos baianos e brasileiros, aliás, os médicos de todo mundo, e dizer que efetivamente esse é o nosso papel, né? De atender a população, independente de credo, independente de status social, porque quando o paciente chega, principalmente na emergência, a gente não está perguntando quem ele é ou deixou de ser. E eu já vi cenas no pronto-socorro do HGE e do HGV de pacientes chegarem lá baleados, era um marginal e tinha assaltado um colega do plantão e nem por isso ele deixou de atender e atendeu muito bem. Então, para a gente, não importa quem chegue lá, o que importa é tentar acalmar e aliviar o sofrimento de qualquer pessoa que nos procure.
Antes de ouvir a pergunta da Neuza, um dos tópicos, né, dos temas também que nos preocupam, claro, se por um lado, abrindo novos cursos de medicina, e podemos falar também com relação à qualidade desses novos profissionais que estão sendo colocados no mercado, por outro lado, embora existam muitos cursos, em alguns lugares existe também a falta do médico, a falta do profissional que chega lá. Em algumas especialidades mais ainda, pediatria, por exemplo, obstetrícia também, outra área que hoje está em uma carência grande. Como é que a gente, o que é que a gente poderia dizer sobre isso? Então, por um lado, novos cursos e, por outro, a falta do profissional.
Eu falo novos cursos, você fala da a famosa falta de médico. Não, nós, as entidades médicas, de forma geral, não são contra a abertura de curso de medicina. Deixar isso muito claro, porque esse discurso fica sendo usado como nós fôssemos corporativistas. O que a gente não pode aceitar é a abertura indiscriminada, com fins políticos e sem nenhuma estrutura de assistência, quanto mais de ensino. Então, não adianta você abrir uma faculdade de medicina, porque precisa de médico, que tem que ter médico para a população de forma geral. Esse dado é muito mais uma propaganda política do que efetivamente um benefício à população. Nos preocupa muito quem são esses médicos, quem serão esses médicos, que irão sair de faculdade de medicina de cidades que nem sequer têm o direito à assistência médica e vai ter curso de medicina. E outra pergunta que a gente não consegue entender. Já que precisa, teoricamente, de mais médicos, por que não abrir os cursos nas faculdades que já existem, aumentando a sua capacidade de atendimento, com qualidade? E por que abrir faculdades, na sua maioria, particulares, em lugares que não têm a mínima condição de funcionamento? Então, não somos contra. Agora, não podemos admitir uma forma indiscriminada de abertura de faculdade de medicina sem nenhum tipo de controle de qualidade, porque quem vai pagar o preço disso é a população que vai ter um atendimento deficiente e mal feito.
Bem, eu queria ainda falar sobre isso aqui rapidamente, porque penso, Patrícia e caros ouvintes, de que é preciso na vida ter coerência. Eu me recordo, na segunda metade da década dos anos 90, que a Universidade do Estado de Santa Cruz, a UESC, que fica no eixo Ilhéus e Itabuna, começou a se preparar para um novo curso médico. À época, o poder dominante no estado da Bahia era de um outro grupo político. E esses que hoje estão no governo se posicionaram contrariamente à abertura do curso da UESC. Ocorre que a UESC começou a pensar no curso em 1995 e veio ter a primeira turma em 2001. Portanto, passaram 6 anos se preparando para implantar um curso de medicina respeitado. Os médicos que têm saído da Universidade do Estado de Santa Cruz são médicos capacitados e o primeiro estágio na fase pós-graduação é a aprovação na residência médica.
Isso.
E eles têm obtido sucessos extraordinários em todas as áreas. Então, eu estou querendo com isso dizer que concordo com o Robson, precisamos ter escolas médicas, precisamos ter médicos bem formados, porque médicos mal formados farão muito mais mal à população assistida do que não ter médicos.
E aí a necessidade também, seria um outro ponto, a questão da própria residência médica, né? A necessidade de quantos médicos efetivamente, depois de formados, têm de fato a oportunidade de cursarem uma residência, de ter acesso ou por falta, né, dessas vagas, ou pela oportunidade mesmo de exercer mais a prática da profissão.
Isso. E aí, só complementando a resposta à sua pergunta anterior, essa questão de não ter médicos, não é? Em primeiro lugar, existe um dado da Organização Mundial de Saúde que a Organização Mundial de Saúde nega aquela história de um médico para 1,000 habitantes. Isso é uma falácia.
Qual seria o dado? Quantos teríamos hoje aqui na Bahia? Qual é a relação aqui no estado?
Nós temos, no Brasil, um médico para... dois médicos para 1,000 habitantes. Esse é um dado concreto. O governo federal entende que precisamos chegar a 2,5. Mas não tem essa fórmula mágica para dizer por que 2,5, por que 4, por que 3. Salvador tem 4 médicos por 1,000 habitantes. E não tem uma saúde de qualidade. O Distrito Federal tem a melhor relação médico-habitante do país. E tem uma medicina, uma assistência à saúde deficiente. Né? Num estado, né, o Distrito Federal é pequeno e tem uma péssima qualidade da assistência à saúde. E acabamos de ter um governador médico por 2 mandatos. Então, é preciso encontrar...
Onde está o X da questão.
O X da questão. O X da questão é médico qualificado, bem assistido, o médico que tenha condições de prestar assistência. Se vocês prestarem atenção, o Conselho Federal de Medicina está fazendo uma campanha na Semana do Médico, mostrando que o médico tem que improvisar em muitos momentos para salvar vidas.
Dentro da residência médica, eu lido com residência médica há pelo menos uns 20 e poucos anos, eu fui em Brasília, tudo isso, e o que chama a atenção é que aproximadamente 30% dos egressos, ou seja, aqueles alunos que formaram no curso de medicina, por exemplo, agora no final de 2015, não terão condição de entrar na residência médica. Por outro lado, várias residências médicas ficam ociosas. Então, há um contrassenso? Não. Porque quem define a questão da residência é o próprio estudante ou médico recém-formado, se ele quer fazer a especialidade A, B, C ou D. E ainda, infelizmente, nós temos algumas especialidades que os meninos mais novos não querem fazer por questões pessoais, por questões de aptidão. Então, na verdade, é uma relação de falta de vagas nas especialidades básicas, mas falta também residente que queira algumas outras áreas que têm vagas sobrando.
3328-7666, o ouvinte também participa com a gente, com suas perguntas, a interferência é sempre muito bem-vinda. A Neuza, aí no bairro da Ribeira, está na linha ainda. Neuza, bom dia.
Bom dia, Patrícia. Eu gostaria de falar com o médico. Ô, doutor, sou uma pessoa que preciso, assim, mais ou menos de todo mês de um neurologista. Por quê? Não existe neurologista no hospital público. Eu, quando vou me sentindo muito mal, eu tenho que pagar, minha mãe tem que pagar R$300 toda vez. Então, a gente fica assim, ó, sem beco, sem saída, ou fica doente em casa. Eu estou cansada de ir mal para o hospital. As mulheres de lá ficam dizendo assim, o seu problema não é aqui, o seu problema não é aqui. Mas como é que a gente vai toda hora pagar R$300, R$400 de neurologista? O senhor que sabe que o neurologista é muito caro. Por que eu vou fazer essa pergunta? Por que no hospital público não existe um neurologista para nos ajudar as pessoas carentes?
Obrigada, Neuza, pela sua participação. Obrigada. Ela coloca aí o neurologista e outras profissões também, outras especialidades poderíamos colocar também nesse pacote, né?
Olha, nós temos já tocado nessa questão da assistência à saúde no Brasil e no particular aqui na Bahia, de que os gestores passaram a dar muita atenção à alta complexidade e à baixa complexidade. nem está funcionando bem a alta complexidade, nem a baixa complexidade. E no meio está a média complexidade, que é a imensa maioria da necessidade da população, que está desassistida. Então, o que essa senhora acaba de falar, muitos pacientes passam em diversas áreas. A mulher que tem um mioma para tratar hoje em Salvador, ela vai penar, porque a gestão pública não se focou na atenção intermediária na saúde. Então, eles focaram muito na atenção básica, na atenção terciária, e deixaram, e não atendem bem nenhuma área nem na outra, porque falta planejamento. Falta planejamento. Então, a pessoa que tem cálculos na vesícula precisa retirar, a pessoa que tem hérnia inguinal precisa corrigir, como já disseram, as mulheres que têm miomas e outras questões que é o dia a dia das pessoas, não tem assistência, simplesmente, porque esqueceram da média complexidade. Um dos grandes problemas da gestão no nosso país, além do despreparo das pessoas, porque as pessoas vão exercer cargos por causa da fidelidade partidária, a verdade é essa, ou fidelidade ao gestor, ou fidelidade ao senhor, e não tem qualificação para isso. É preciso ter qualificação para a gestão, precisa ter planejamento.
E aí é um desafio, né? O médico atende na atenção básica, tem um encaminhamento, quando há algo agravo, para onde caminhar?
Dentro dessa colocação de dona Neuza, eu queria chamar a atenção, em nome dela, da população, assim, deixar bem claro que emergência tem um papel fundamental, mas a emergência não pode virar ambulatório. Então, a gente tem que tomar muito cuidado quando ela fala que toda vez ela tem que ir e não consegue. E quando ela fala uma frase, olha, que alguém disse a ela, aqui não é o lugar da senhora, tem razão o funcionário ou alguém daquele hospital, porque o governo investiu muito em UPA, virou campanha política, UPA aberta em tudo que é lugar. Tem que entender que precisa de ambulatório. No caso especificamente dela, existem alguns lugares, como o Hospital Roberto Santos, como o Hospital Universitário Professor Edgar Santos, como o Hospital Santo Antônio, como a Fundação Bahia de Neurologia, que atendem pelo SUS. A grande questão, não é uma crítica, mas é uma observação, é que as pessoas têm um quadro clínico que vem de meses se arrastando e acham que tem que ser resolvido hoje e quer ser atendido hoje. E não é só no SUS. Se você chegar hoje, Patrícia, nas emergências particulares de Salvador, a espera por um atendimento pode chegar até 4 horas. A pergunta é, se alguém espera até 4 horas para ser atendido, é realmente um caso para emergência ou é um caso que precisaria de uma consulta que poderia ser feita daqui a uma semana e as pessoas querem? Então, a gente tem que também entender, e a população precisa compreender, que os problemas de saúde não vão ser resolvidos 100% em pronto-socorro e em atendimento de urgência.
Ô, Patrícia, para não deixar a dona Neuza sem
uma orientação sem um caminho,
porque nós falamos absolutamente
para onde ela poderia se caminhar.
Olha, a Fundação Baiana de Neurologia, que fica aqui na Avenida Centenário, ali próximo do Chame Chame, ela atende gratuitamente aos sábados, todos os sábados. O nosso líder lá dentro da fundação é o Dr. Antônio Andrade, neurologista, professor da Universidade Federal da Bahia. E ele tem dito isso em vários ambientes, e os demais neurologistas que lá atendem, de que eles estão à disposição. Ela pode ir lá na Fundação Bahia de Neurologia ao sábado, se ela será atendida.
Ok, tá aí então, Neuza, para você essa orientação. Se não tinha até então, passa a ter a partir aqui desse contato com o programa Saúde no Ar. Duas questões ainda poderíamos colocar, a questão da formação dos médicos especialistas, é um tema que está em discussão, em pauta também, inclusive, no Brasil, né? E também a questão da PEC, que cria a carreira do médico de Estado. Do que estamos falando especificamente com relação a isso, a essa proposta?
Bem, a proposta de emenda à Constituição 454, de 2009, ela vem corrigir um erro histórico da Constituinte de 1988. A Constituinte, no artigo 197 e seguintes, né, e a Lei 8080, que é a Lei Orgânica da Saúde, que criou o SUS, né, em 1990, criaram todo esse arcabouço, que hoje funciona como Sistema Único de Saúde do nosso país, e esqueceu de dois pontos, do financiamento e de recursos humanos. Não há previsão nos normativos do Ministério da Saúde para a contratação de recursos humanos para a saúde, não só de médicos, de todos os profissionais. Então, fica essa insegurança para os trabalhadores, para os gestores e, obviamente, para a população, não ter recursos humanos. As contratações são feitas de formas irregulares e ilegais, Existem diversas ações do Ministério Público, do Ministério do Trabalho, né, da Procuradoria Regional do Trabalho, contra as contratações que são feitas. São contratações frágeis, né? Não dá segurança para nenhum dos três atores do sistema, e é preciso, então, encontrar um norte. Né? E o norte encontrado é uma emenda à Constituição para criar carreira de Estado para o médico. Isso vai levar o médico para o interior, com a possibilidade dele ascender profissionalmente, ter um salário digno, ter segurança para exercer a sua profissão e autonomia. Porque, pasmem, o médico que vai hoje trabalhar na cidade interior, ele fica à mercê da vontade do político que está mandando na cidade. Eu explico. Em muitas situações, desculpem, o médico é obrigado a atender, dá a prioridade no atendimento, não ao agravo à saúde, mas a quem indicou aquele cidadão para ir no posto de saúde. São inúmeros casos, inúmeros, de médicos que tiveram que mudar de cidade porque deixaram de atender aos humores do líder político da região. E é o chamado médico nômade. Hoje é muito comum o médico trabalhar em duas, três cidades e no ano ele mudar duas ou três vezes de residência para poder trabalhar.
Muitas vezes o médico não mora, né, no mesmo local onde ele trabalha, vive, né, nesse círculo. Vai para a cidade, trabalha, retorna, e essa seria uma garantia de ele estar mais próximo do lugar onde ele está trabalhando?
Antes de Robson responder, eu gostaria de deixar um apelo aqui público aos senhores parlamentares da bancada baiana no Congresso Nacional. Leiam com atenção a PEC 454 de 2009, que deverá ser votada ainda este ano. Leiam com atenção e com responsabilidade social com a população que os elegeu.
E qual vai ser o impacto, então, dessa PEC?
Vamos ter médicos contratados legalmente, com segurança, com autonomia para trabalhar no interior e ter a possibilidade de ascender profissionalmente. Quem vai ganhar com isso não é a medicina só. Vai ganhar muito mais a população necessitada lá na ponta de atendimento à saúde no interior.
O projeto, basicamente, Patrícia, dessa emenda, é exatamente uma carreira de Estado para o médico. Ou seja, nós temos carreira de Estado para juiz, carreira de Estado para delegado, carreira de Estado para Polícia Federal, aquelas ocupações que são obrigatórias do Estado. A Constituição diz que saúde é um direito de todos e um dever do Estado. Então, se tem toda essa carreira jurídica, delegados, Ministério Público, por que não a do médico? Então, o que nós estamos propondo é exatamente essa carreira. Alguém que se identifique com isso. Nós ontem tivemos a oportunidade de fazer homenagem a quatro médicos baianos. Um colega nosso de 88 anos, que passou a vida inteira dele trabalhando no interior por opção dele. E fez uma medicina de qualidade com todos os recursos. Só que isso é uma coisa pessoal, individual. O que a gente está pedindo é que essa carreira seja fixada para que o médico possa se sentir seguro de ter um lugar de condição de trabalho. Não é só o salário que impacta positivamente para o médico, porque a gente tem salários maravilhosos, o prefeito paga um mês e passa 3, 4 sem pagar. O que a gente quer é segurança, lugar para atender com qualidade, para que o médico possa ascender do mesmo jeito que um juiz começa lá na cidade interior e vem parar em Salvador. Essa é a proposta que a gente está defendendo no Congresso Nacional.
Ainda dentro dessa discussão das possibilidades, dos caminhos, as cooperativas médicas é outro formato, né? Outra realidade também de atuação do profissional da medicina na atualidade. Robson, queria que você falasse um pouco disso.
Olha, vamos separar cooperativas médicas em dois cenários. Uhum. As cooperativas de trabalho que foram criadas, né, para fazer uma intermediação de mão de obra, principalmente com gestores públicos, para burlar o concurso público. E vamos falar de cooperativa de especialidades médicas, que eu acho que é isso que você está questionando nesse momento. Os médicos, diante do fato de que a negociação com os planos de saúde, com os pagadores de saúde, se tornarem viáveis, com valores que defasados em mais de 10 anos, tabelas que valiam de 1992 sendo aplicadas até alguns anos atrás, nos fez tomar um caminho das cooperativas de especialidade. Então, tem uma cooperativa de anestesista, que é a mais antiga, é a mais organizada e muito bem conduzida. Tem a cooperativa de cirurgia geral, de cirurgia oncológica, a cooperativa de cirurgia de cabeça e pescoço. Ou seja, os médicos se juntaram e prestam serviço baseado no que eles entendem que é justa a remuneração. E deixar bem claro que com isso não significa que o médico está recusando atender pelo plano. Primeiro que o plano não fecha acordo com os médicos. O plano fecha acordo com o hospital, vende um plano de saúde para a Patrícia Tosta, prometendo a ela o que ele não tem para entregar, porque não existe diretamente um convênio. Com os anestesistas tem. E, por conta disso, os anestesistas negociam e conseguem valores que eles entendem justos. Então, a cooperativa tem esse lado bom de regulamentar uma mão de obra que hoje, né, eu nunca me esqueço de uma frase de um médico que virou gestor, que virou dono de um grande plano de saúde chamado Amil, Edson Bueno, que disse que no custo dele, o médico era o menor custo, em torno de 3% do que ele gastava com o plano de saúde. E ele tinha um profissional capacitado, inteligente, disposto a trabalhar, bem formado, e ele tinha um custo apenas de 3% no valor total dele. Então, deixar bem claro que o que a gente está procurando é ter uma qualificação melhor, uma melhor remuneração, de uma maneira justa, porque a gente entende que é a necessidade do nosso trabalho.